As mídias sociais têm um apelo imenso sobre a população. Alguns gostam das dancinhas, outros das piadas, e isso, claro, chama a atenção do mercado publicitário. Muita gente já interage e lembra das marcas que aparecem nas redes sociais. Em alguns casos, a comunicação rápida permite solucionar problemas que demorariam dias pelos canais tradicionais de atendimento ao consumidor. Para falar sobre isso, conversamos agora com a especialista Patrícia Moura. Patrícia, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Patrícia, o TikTok nos Estados Unidos e o X, o ex-Twitter, no Brasil, são redes sociais que estão sob a mira da justiça por diversas razões, como censura, captação irregular de dados, divulgação de notícias falsas, mas, ao mesmo tempo, eles possuem um público muito grande. Como é que fica a relação das empresas que fazem publicidade com esses veículos?
Bom, hoje as empresas dependem desses veículos para comunicar com o público jovem, estar a par da cultura pop, participar das conversas que o seu próprio mercado está conversando, né? E fazer parte de um grande ecossistema de entretenimento digital. Então, as redes sociais hoje são fundamentais para a comunicação e marketing das grandes marcas.
E o grande diferencial, porque durante muito tempo a publicidade tradicional, digamos assim, trabalhou com uma determinada abordagem. E aí, com a chegada das redes sociais, claro que essa abordagem mudou muito. Qual tem sido e qual é o segredo dessa abordagem da nova publicidade para atingir a esses novos consumidores?
Essa nova abordagem é muito denominada como marketing de entretenimento. Mas cada plataforma social tem sua própria linguagem, tem sua própria abordagem, né? No Twitter é muito comum que as marcas se comuniquem com mensagens curtas, né? Inicialmente com 140 caracteres de texto. Posteriormente, o Twitter permitiu com que usuários e marcas pudessem escrever mais, embedar vídeos e GIFs. E no TikTok a gente está falando de vídeos curtos, né? Com uma linguagem extremamente dinâmica, muito cênica, muito editada, cheia de filtros e efeitos. Então cada plataforma tem sua própria forma de se apresentar e se conectar, principalmente com os públicos mais jovens.
A publicidade, digamos assim, tradicional, ela sempre se valeu do testemunhal, do apelo para os famosos, dos artistas famosos, das celebridades. Hoje, a gente fala mais da questão dos influenciadores. Mudou muito essa relação?
Mudou bastante, mas as duas formas coexistem, né? As celebridades entenderam a relevância das redes sociais. Então, hoje é muito fácil seguir as celebridades nessas mesmas redes sociais. O que acontece é que as pessoas comuns, né, se tornaram criadoras de conteúdo, lançadoras de tendência. Então é mais fácil encontrar pessoas que estão viralizando ou fazendo algum tipo de conteúdo que esteja ganhando na relevância nas plataformas sociais, e as celebridades seguindo essa tendência, né, depois do usuário comum que lançou esse tipo de conteúdo. Então, hoje existe um grande ecossistema, né, que a gente chama de Creator Economy, que movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro, que diz respeito a toda essa produção de conteúdo, luz, maquiagem, edição, música, né, e movimenta a indústria em torno da criação de conteúdo nas redes sociais.
Eu queria falar com você também sobre uma questão que de vez em quando vem nessa questão de redes sociais, que é a questão da credibilidade. Você falou em criação de conteúdo, muita gente apto a fazer criação de conteúdo, a presença dos influenciadores também nesse ecossistema. Agora, muitas vezes vem a questão do debate da credibilidade e influenciadores muitas vezes fazendo propaganda de produtos que muitas vezes não são confiáveis. Como é que fica essa relação com o consumidor? Qual seria a sua dica para as pessoas que buscam informações sobre marcas, sobre produtos, sobre empresas nas redes sociais para procurar isso e que isso seja de uma forma confiável para o consumidor?
A dica é sempre fazer pesquisas adicionais, né? Em veículos sérios, em órgãos respeitados. Então, não seguir, né, qualquer recomendação só porque você assistiu um vídeo ou recebeu nas redes sociais. Sempre checar a informação mais de uma vez, né, e buscar veículos sérios e órgãos competentes que possam estar passando dicas principalmente relacionadas à saúde. Hoje as pessoas fazem automedicação e compartilham automedicação, por exemplo, nas redes, né? E podem estar colocando a saúde de outras pessoas em risco. Então é muito importante que se verifique novamente, né? E consulte médicos, consulte especialistas, para que não haja qualquer tipo de dano, né? Isso serve para tudo, não só sobre o âmbito da saúde, mas o combate à desinformação é algo que todos nós devemos ter um cuidado maior, checar e compartilhar também informações que façam sentido, né, que sejam verificadas.
Você falou agora em desinformação e o debate do momento é exatamente sobre essa questão da desinformação, o avanço das fake news e o controle externo. Na sua opinião, as redes sociais precisam de controle externo e se é preciso esse controle externo, de que forma isso deve ser feito?
Elas precisam sim ser parcialmente responsabilizadas sobre os conteúdos que elas disponibilizam. Alguns países já estão trabalhando em regulamentação, né? Austrália, França são alguns exemplos. O Brasil já colocou essa pauta em debate, mas ainda de maneira, né, inconclusiva. E hoje é uma questão em aberto, né, no mundo inteiro. O Brasil quer, inclusive, incluir como pauta no G20. Então, a gente precisa de uma literacia, né? A gente precisa conscientizar a população, inclusive, incluir essa pauta nas escolas, porque essa não é uma realidade só presente. É uma realidade também futura. Cada vez mais a gente vai ter dificuldade de entender o que é verdade, o que não é verdade, né? O que faz sentido, o que não faz. E as inverdades têm efeitos e consequências eventualmente gravíssimas. Então, todos nós, a sociedade como um todo, precisa estudar esse tema, entender esse tema e se educar mutuamente para que a gente não seja um elemento também que coloca para frente essa desinformação, né? Que mesmo involuntariamente, mesmo, né, sem vontade de causar dano algum, esteja compartilhando alguma fake news.
Falando um pouquinho, Patrícia, sobre uma possível descontinuidade da operação do X, do Twitter no Brasil ou do TikTok nos Estados Unidos, essa é uma discussão também que está rolando por lá. Quanto dessas ameaças de proibição tem de realmente sério ou são ameaças que acabam sendo exploradas para gerar mais visibilidade?
Elas são sérias, acho que tanto aqui quanto nos Estados Unidos, mas ainda são questões em aberto, né? São questões jurídicas que vão passar por várias instâncias em tribunais, com direito às plataformas a recorrerem. Então não é um debate sério, mas é um debate que pode levar um ano ou mais para se concluir, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Ou seja, é sério, mas essa preocupação de ser agora ou de acontecer agora essa descontinuidade não deve estar no radar, seria isso?
Exatamente. Né? Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden impôs, né, que o TikTok tenha 270 dias, né, equivalente a 9 meses, para vender a sua operação dentro dos Estados Unidos, né, para que os Estados Unidos tenham um controle americano dos dados dessa plataforma. Então, esses 270 dias ainda podem ser prorrogados por mais 90, né? A plataforma tem direito sob a Constituição americana de se defender, de recorrer. Então, por isso, é uma questão que ainda leva um tempo. Mas ela tem, sim, o seu nível de gravidade.
Ok, então, Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista e a sua participação aqui na Rádio Senado. Até uma próxima oportunidade, Patrícia. Bom dia.
Muito obrigada. Bom dia.